E aí, gente? Tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um episódio do Debate Terror. Eu sou o seu apresentador, Bruno Santana, voltando depois de 2 semanas meio sumido. Desculpa, tá? Para as pessoas que ainda nos escutam. Mas eu estou passando por uma mudança muito grande na minha vida. Eu estou me mudando... Consegue ouvir o ônibus passando? Pois é. Não, bom, não é essa mudança. Mas eu estou me mudando de Portugal, onde eu vivo desde 2017. E estou voltando para o Brasil, então é uma pequena mudança que eu estou fazendo. Mas tudo bem. Eu acho que os caminhos vão tudo se realinhar de novo. Vou voltar a postar tudo certinho no Debate Terror, até porque tá tendo um engajamentinho legal, sabe? Eu tô vendo que postar com certa frequência, as pessoas começam a ver melhor o teu conteúdo. Então, por que não continuar, né? Esse projeto que começou como algo mais que uma reunião de 2 amigos, eu e a Dani, e agora tô tocando pra frente. Acho que eu vou fazer outros episódios com a Dani. A Dani vai voltar, viu, gente? Não sei se como normalmente, sabe? Como eu estou fazendo agora, mas ela vai voltar. E tempos melhores vão vir. Certo? Bom, depois dessa introdução, vim aqui hoje pra falar sobre... Na verdade, eu estou entrando, assim, no trem lotado e querendo entrar na janelinha, sabe? Porque todo mundo já falou sobre A Freira 2. Só que eu queria fazer um adendo, sabe, sobre esse filme. Porque eu vi que muitas críticas não estavam dizendo que esse filme era ruim. Estavam dizendo que esse filme era melhor do que o primeiro A Freira. E eu boto fé. É bem melhor que o primeiro A Freira, mas continua horrível. E o diretor desse filme, que não dirigiu só o A Freira 2, ele dirigiu também A Freira 1, se eu não me engano. Ele dirigiu também A Maldição da Chorona e ele dirigiu A Invocação do Mal 3. São todos filmes dentro do universo do Invocação do Mal, que o James Wan construiu. O Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2, que são filmes bem legais, com algumas partes técnicas muito criativas e até um enredo bem legal, sabe? E tem também, faz parte desse Invocaverso, se eu não me engano, o Insidious, que é sobrenatural, que é, pra mim, o melhor filme dessa franquia, desse universo. Mas desde que o James Wan começou a colocar o Michael Chaves para dirigir os filmes dentro desse Invocaverso, a coisa começou a ir muito errada. Esse senhor, me desculpem dizer isso, mas ele não tem absolutamente nenhuma qualidade como diretor, nem como roteirista, nem como cineasta, nem nada. Ele é meio que um rei Midas ao contrário. Se o James Wan é o rei Midas do terror, se ele consegue pegar um roteiro básico, com um investimento muito pouco e consegue fazer ouro disso, o Michael Chaves, ele pega um investimento enorme, uma distribuição e uma produção enorme e transforma o filme em merda. E é o que aconteceu com a Freira, é o que aconteceu com Invocação do Mal 3, com A Maldição da Chorona e o que aconteceu com essa Freira 2. É que quando teu trabalho base já é ruim, fazer uma continuação disso só tem uma explicação, que é ganhar dinheiro. E é exatamente o que é a proposta desse filme aqui. Bom, pra dar uma contextualização... Em 1956, se eu não me engano, volta a ter alguns acontecimentos sobrenaturais, onde figuras da igreja, padres, freiras, alguns clérigos começam a morrer de maneiras misteriosas. E a Igreja Católica vincula isso que o demônio Valak, que eles no filme eles não sabem o nome da, só é eles só sabem que é um demônio que assume a forma de freira e a forma do terror assim e do que as pessoas mais têm medo para assombrar elas. E que a expedição que a freirinha, a irmã Irene fez, que quem faz é Thaisa Farmiga, fez alguns anos atrás, junto com outro padre, que morreu também nesse filme, a gente é, é informado disso de uma maneira completamente anticlimática. Então, meio que a missão deles, que num, eles acharam que tinham derrotado esse demônio, viram que não, e esse demônio continua a atacar as pessoas. E as pessoas têm uma ligação, sabe? Tem um porquê do demônio estar atacando essas figuras religiosas. E o próximo local de ataque dela, que vai ser num colégio, num internato, lá na França. Mas eu acho a Thaisa Farmiga muito fraquinha, tadinha. Ela tenta, 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 mas desde lá no American Horror Story, ela é uma Nepo Baby, né? Uma Sister Baby. Porque a Vera Farmiga, que é a irmã mais velha dela, trabalha na franquia. Como a Vera Farmiga. Quer dizer, a Vera Farmiga trabalha na franquia como a Lorraine Warren. E. Ai, não sei. Essa guria não me passa credibilidade em nenhum papel. E a história já é. Não a história, mas. Como a história é construída. Como o senhor Michael Chaves constrói a história. É muito fraca, porque não tem uma linha onde os acontecimentos e os eventos vão se desenrolando, vão criando complexidade, vão criando uma atmosfera de terror. Não. Cada cena e cada eventinho é, na verdade, tudo uma construção de jumpscare. Então, vai acontecer alguma coisa, vai apresentar algum personagem durante a história. Esse personagem vai entrar em algum local que é muito sombrio e cheio de sombras, pouco iluminado, e vai ter aquela crescente do som, da banda sonora, e vai ter um jumpscare, sabe? E é isso o filme inteiro. É uma construção de jumpscare, cena após cena. E isso vai ficando tão desgastante, e a freira aparece tanto, 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 que não cria nem uma sensação de terror, sabe? O demônio tá ali, a freira tá ali, para quem quiser ver, sabe? Ela parece muito, é cansativa, a história é fraquíssima. E a única coisa boa é que o filme é engraçado, porque tem uma hora que vira meio que um crossover com Kill Bill. Inclusive, a freira desce a porrada no melhor estilo Gogo Yubari, usando aquela bola, sabe? Só que no filme é uma. Ai, aquele artifício que. Aquele artefato que usam pra defumar um recinto, sabe? Pra tirar as má energias. Ela usa isso pra sentar o cacete numa senhora que é a diretora desse internato de meninas. pelo menos dá pra rir um pouco disso. E tem uma hora também que a freira desce o cacete, dá um socão na barriga da irmãzinha Irene, da Thaisa Farmiga, que joga ela longe. E elas começam. A outra que faz. Que quem faz. A outra freira que acompanha a Thaisa Farmiga nessa história é interpretada pela Storm Reid. Vocês devem conhecer ela pelo The Last of Us. E elas começam a brigar com uma pessoa que está possuída pelo espírito da freira. Que ao mesmo tempo a freira é onipresente, né? Porque ela tá incorporada ali numa pessoa. E em outro lugar ela está assombrando outras pessoas também, né? Numa forma até assustadora, que é uma forma meio bode, meio humanoide, sabe? É até legal, mas tu fica, ah, tá, então ela tá em dois lugares ao mesmo tempo. E além disso, eu acho que o filme já é um pouquinho melhor do que o antecessor, justamente por causa desses momentos engraçados, sabe? Tu ri. Eu ri alto no cinema, vendo. Quando ele cagando as. A freira cagando as freirinhas a pau, sentando a bola de. Cheia de espinho na senhorinha, sabe? É um absurdo. É um absurdo esse filme. E é muito. O roteiro é fraco, as atuações são fracas. E uma coisa que me incomoda muito nesses filmes de terror do Invocaverso, que começou, né, no finalzinho do 2, do Invocação do Mal 2, se desenrolou de uma maneira horrível no Invocação do Mal 3, e aqui no, na Freira 2, meio que chega ao ápice, é que virou um filme de super-herói. É incrível. A freira tá atrás de um artefato da Igreja Católica, que a Igreja Católica meio que tenta proteger e esconder, que é os olhos da Santa Lúcia, que é a protetora dos cegos. E esse artefato é algo assim, parecido com com as quatro gemas. Ou as cinco gemas do Thanos, sabe? Porque dá um super poder fudido, brilha pra quem fica, e a freira tá atrás disso. Vira um filme de super-herói que parece que não se encaixa, porque é tão baseado em algumas coisas reais, como usa a Lorraine e o Ed Warren, né, como os protagonistas desse universo. E é tão deslocado, é uma palhaçada e não te dá nenhum retorno, sabe? Podia ser uma comédia descambada, que seria melhor. Acho que a gente falou um pouquinho até na nossa crítica sobre Totally Killer, onde o terror está virando um pouco comédia, mas o Totally Killer pelo menos é uma comédia assumida. Aqui é um terror que usa esses artifícios baratos do jumpscare, a história construída só ao redor desses jumpscares, e a freira vira um vilão de histórias de super-heróis, e as freiras ali, as freirinhas que tentam lutar contra ela, usam desse artefato que a freira da Igreja Católica, que a freira quer possuir, pra virar uma big boss, mas elas usam isso como pra virar umas super-heroínas pra derrotar a freira. E aí que tá, e o final é tão anticlimático, tão imbecil, porque eu não sei se eu posso dar spoiler disso, mas eu acredito que vocês já devem ter visto a freira aí. Mas a freira consegue o artefato, e mesmo assim, a Thaísa Farmiga, a freirinha, a irmã Irene, consegue derrotar a freira com o poder com o poder de Deus, com o poder de rezar e um pouco dos ancestrais dela, da mãe dela, da mediunidade um pouco que ela tem, numa cena plasticamente horrível. Horrível, é muito mal elaborado os efeitos especiais. Ai, gente, é bem ruim, sabe? E eu sou da pessoa que acha que todo filme de terror agrega, é bom, mesmo ele sendo ruim, divertido. Porém, eu vejo que quando o filme de terror é ruim de tantas maneiras e eles continuam assim desgastando a fórmula e fazendo filmes exaustivamente nesse tipo de formato só por causa de dinheiro, de conseguir uma boa bilheteria. Me vem um pouco de questionamento, sabe? O quão esses estúdios se importam com o gênero, ou quão eles se importam com dinheiro, sabe? Porque uma coisa é um cineasta pequeno fazer um filme sem muita verba, sem muito orçamento, porque tá difícil com captar investimento agora para cinema. Vamos ter que concordar com isso. E ele fazer um filme onde mostra claramente que é um filme de baixo orçamento, mas que tem tanta criatividade, tanta coisa ali, que o filme é bom, sabe? E agora me colocam no cinema, com grande distribuição, um filme que é ruim em toda o seu total, na direção, no roteiro, nas atuações, no desenvolvimento da história, nos efeitos especiais, na concepção visual de tudo, sabe? E aí eu fico pensando, será que esses filmes são mesmo válidos? Eu acho que já desgastou esse invocaverso aí. Eu acho que nada mais vai sair dali. Inclusive, se esse senhor, o Michael Chaves, continuar tocando os filmes desse universo. Porque, puta merda, esse senhor, junto com aquele, o David Gordon Green, esses dois estão acabando com o terror, viu? Acabando. E era isso. Bom, esse é o meu parecer sobre a Freira 2. Não é algo que vocês já não devem ter ouvido. Escutado por aí os críticos falando, mas é isso. Eu não acho que é melhor que o primeiro. Eu acho que é tão ruim quanto o primeiro, só que tem momentos de comédia involuntária que fazem o filme ter um pouquinho mais de vontade de assistir, sabe? Porque eu juro que no começo estava tão chato, que eu quis desistir de sair de lá, do cinema, sabe? Mas, pelo menos pelo final, teve esses momentinhos de rir, sabe? De comédia. Coisa que na Freira 1 não tem, porque é tédio do começo ao fim. Juro, nem me divertia eu conseguia nesse filme da Freira 1. Nesse Freira 2 até que foi um pouquinho. Dei umas risadas. Bom, mas é isso, gente. Desculpa demorar um pouco pra lançar episódio, mas aqui está. Eu sentando o cacete na freira. Espero que vocês tenham gostado. Vocês compartilham da minha opinião? O que vocês acharam da Freira 2? Vocês já viram? Bom, se vocês já viram ou querem falar sobre a opinião de vocês, e se vocês estiverem vendo isso pelo YouTube, façam um comentáriozinho. Deixem ali o que vocês acharam. Deem um like também, se inscrevam no canal. Se vocês estiverem escutando isso pelo Spotify, dá uma notinha pra gente ali no naquelas estrelinhas que tem ali, por favor. Também se inscrevam no nosso canal lá, assinem, sigam a gente no Spotify. Sigam a gente também nas redes sociais, lá no Instagram, a gente vai deixar o linkzinho aqui na descrição. Manda uma mensagem pra gente, eu vou adorar falar com vocês, saber o que vocês estão achando do canal e tal. Agora os programas estão sendo menores, né? Porque só eu que tô tocando e tal, fazendo mais críticas, análises, e não tendo alguém pra, sabe, desenvolver bem os assuntos, ver outras opiniões e, sabe, debater sobre isso. Não é mais um debate terror. É um crítica terror, sei lá. Mas enfim. É isso pro programa dessa semana. Muito obrigado por ouvirem. E até a próxima, meus queridos. Mua!